Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 2 minutinhos. A partir de agora, você fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 30 de setembro. Chegamos, né, ao último dia do mês e a gente espera que o mês de outubro chegue aí com muitas bênçãos para cada um de vocês, viu? Para todos nós, né, minha gente? Então fique conosco nessa sintonia aqui no Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa. Uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renatinho. Vamos nessa então, né?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes. Como você falou, hoje é a última quinta-feira do mês de setembro, né? Hoje comemora-se, eu vou dizer que é o dia do Coutinho Neto, dia do churrasqueiro.
Ele gosta, entende bem de churrasco. Também gosto, não vou mentir.
Tá vendo? Dia do tradutor, dia da secretária. Hoje também comemora-se o dia do Diário Oficial e dia da navegação. Para você aniversariando hoje, como nosso querido colega de trabalho, Robertinho Scarpita.
Verdade.
Parabéns aí pelo seu dia, tá bom?
Então, parabéns para os aniversariantes do dia. Robertinho, muita saúde para você, felicidades, tá? Feliz aniversário, Robertinho Scarpita. Mandar um abraço aí para as secretárias, né? Que muitas acompanham o programa. Falou do dia do churrasqueiro, lembrei aí do nosso amigo seu Antônio ali da churrascaria, uma menina na brasa, porque joga duro no churrasco, hein, seu Antônio? Um beijo pro senhor, parabéns aí, tá? Dia do churrasqueiro, que o senhor arrasa mesmo, sou apaixonada por esse churrasco aí do mamilo na brasa. E todos os churrasqueiros desses restaurantes aqui do Banco da Vitória, viu? Que o Banco da Vitória, eu vou lhe falar, é um restaurante melhor do que o outro, muito bom, todos maravilhosos, eu gosto demais. Um abraço aí. Olha, são 12 horas e 4 minutos. E por falar em churrasco, eu tenho certeza que no fim de semana o Coutinho Neto deve fazer, né? Porque, rapaz, não para, não brinca em serviço, não, esse menino. Beijo pra você, Coutinho Neto. Daqui a pouco ele chega aí com muitas informações do setor policial pra nós. Olha, 12 horas e 4 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, é isso mesmo, conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC, inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto e também um oferecimento da Supermoda Ilhéus, duas lojas, uma na Marquês de Paranaguá e a outra no calçadão da Jorge Amado, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, é só na Supermoda. Amanhã, hein, sexta-feira, tem aquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Olha, 12 horas e 5 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Mesmo, 12:05 aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa, Rui prega cautela para a realização de Réveillon na capital. É que após ter manifestado preocupação aí, pelo que chamou de clima de libera geral, o governador Rui Costa voltou a pregar cautela em relação ao retorno de atividades para grandes públicos em Salvador e no estado. Você entra lá no Jornal à Tarde, tá lá a matéria, ele falando, né, sobre isso. E durante o evento na manhã de ontem, lá em Salvador, o Rui Costa afirmou que não há um desalinhamento entre ele e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, nas ações de combate à pandemia, mas afirmou que ainda não ter segurança na realização do Festival da Virada na capital baiana, algo que foi definido pelo gestor municipal diante aí da baixa nos índices da pandemia na cidade. Então, ele disse, né, que eles estão bem alinhados, mas que ainda vão avaliar direitinho aí. Ele disse que ainda não está firme e forte, crendo que se deve realizar aí esse Réveillon, segundo o governador Rui Costa, né? E a gente vai seguir acompanhando essas questões para falar mais sobre o assunto.
o Dia Teresina, com varejo afetado, Cindy Lojas quer retorno do transporte coletivo.
É, a gente sabe que o transporte coletivo é de suma importância, né, para um comércio, né, Renato? Porque tem as pessoas que trabalham no comércio, que precisa circular, e quem vai para o próprio comércio fazer suas compras, né? É a coisa mais normal do mundo numa grande cidade. Vamos de Jornal Diário de Pernambuco, que informa: Estado registra recorde na geração de empregos. Olha que maravilha.
Jornal do Comércio Pernambuco. Avanço da dengue no estado preocupa.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará. Trabalhadores da saúde vão tomar dose de reforço. E não é só lá no Ceará, né? Todo o país aí, o pessoal da saúde que tomou a Coronavac vai tomar a dose de reforço. Eu até ouvi já de alguns trabalhadores da saúde falando que estão muito animados, né, na expectativa de tomar essa dose de reforço.
Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte tem 8º mês seguido com empregos no positivo.
Boa notícia. Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Semana é de vacinação intensa no Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Desaceleração. Produção de petróleo recua quase pela metade em um ano em Alagoas.
Jornal Globo do Rio. Petrobras cede à pressão e vai subsidiar gás para mais pobres. Hoje ainda vamos explicar como assim gás para os mais pobres, tá? É um programa do governo federal. Hoje ainda a gente vai trazer informações.
O Dia Rio. Justiça do Rio suspende o passaporte de vacina.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, a vez dos adolescentes. É a questão da vacinação, né? Contra a Covid-19.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Estado cria 11.801 com carteira em agosto, 8º mês seguido de alta.
Então são os novos empregados, viu, gente, com carteira assinada, no caso lá no estado do Rio Grande do Sul. Jornal Agora de São Paulo. Saiba acompanhar a revisão da aposentadoria na Justiça.
Valor Econômico São Paulo. Para empresários, retomada depende de estabilidade.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:09, 12:09, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, se prepara aí para daqui a pouquinho você ligar no 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, tá? E caso queira enviar mensagem escrita para o WhatsApp, você já pode enviar a mensagem aí para o 988-29-1029, esse é o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita. Por gentileza, não ligue para o WhatsApp, apenas para o 36752000. Aqui no boletim da Covid de Ilhéus, eu não tenho ainda atualizado de ontem à noite, dia 29, mas tem o de Itabuna, que informa que o município tem 209 casos ativos, 13 pessoas em internamento de leitos de UTI e 16 leitos de UTI disponíveis. Não tem ninguém em internamento clínico e tem 26 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Olha, vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus tem hoje, sim. Repescagem continua para 18 anos ou mais a vacinação nos postos de saúde de cada região aí, tá? Região Norte, Sul, Oeste, Centro. Também tem vacinação para a segunda dose para quem está agendado até hoje, 30 de setembro. Seja o pessoal da vacina de Oxford, Coronavac ou Pfizer, né? Tá lá no seu cartãozinho de vacina. E aquela dose de reforço para os idosos. Já baixou a idade, hein? Agora é para ter 75 anos mais. Então, você que tem 75 anos ou mais, pode tomar a sua terceira dose aí, a dose de reforço contra a Covid-19. E também o pessoal que é imuno, né? As pessoas imunossuprimidas também pode tomar essa dose de reforço. Claro, né, gente? Quem já completou aí 28 dias que tomou a segunda dose contra a Covid-19. 12:11, não tô dizendo? O menino Oi, rapaz, esse Coutinho, né? Tô com inveja não, que esse também vai ser... Já tá pronto lá em casa, me esperando. No cardápio. Só tira essa parte da batatinha aí, porque eu sou light. Ô, Jesus. Quem vê assim até pensa, né, Renato? Ai, ai. Olha, nós vamos mudar de assunto, né, gente? Porque nem sempre a gente consegue falar que só de coisas boas, né? A gente dá uma brinca um pouquinho pra dar uma aliviada, porque a notícia não é legal, não. A gente vai falar sobre um caso de um incêndio, né? Que destruiu áreas de hotel e resort em Porto Seguro. Infelizmente, vem uma sequência de notícias ruins aí. Mas a realidade a gente tem que divulgar, né, Renato?
É isso aí. No final da tarde de ontem, dia 29, um incêndio atingiu várias áreas de um hotel, de um resort, no distrito de Arraiá da Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas se espalhando e destruindo a área do pier privativo do hotel Quinta do Porto. O Arraiá da Ajuda Eco Resort, vizinho ao hotel, também foi alcançada pelas chamas. O corpo de bombeiro foi acionado para conter o incêndio e conseguiu evitar que o fogo atingisse embarcações paradas na foz do rio Burahen.
Pois é, né? Infelizmente, ocorreu esse incêndio aí, né? Do hotel Quinta do Porto, acabou atingindo o resort ao lado, que é o Arraial Eco Resort, né? Arraial da Ajuda Eco Resort. E, graças a Deus, aí ninguém se feriu. Até então, a gente não tem informação de ferido, nada do tipo, né? E ali, ali ao redor ali do hotel e do resort, realmente ficam embarcações paradas na foz do rio Buraém. Então, né, conseguiram evitar aí que atingisse as embarcações, tá? Olha, outro assunto aqui, né, uma notícia muito triste, foi sobre esse acidente, né, gente, que ocorreu essa noite. Então, subiu para 12 o número de mortos em um acidente envolvendo um ônibus e uma van e um caminhão bitrem que carregava toras de eucalipto na noite de ontem, né? Esse acidente ocorreu na BR-101, ali no trecho do distrito de Mundo Novo, que fica no município de Eunápolis. E a pista só foi liberada na manhã de hoje, viu? Para vocês terem ideia da gravidade do acidente. Segundo a polícia, entre as vítimas estão os motoristas do ônibus e da van e uma criança que não teve idade divulgada. A única vítima identificada até amanhã de hoje, né, gente, foi o condutor do ônibus, o Leandro Assunção de Oliveira. Outras 22 pessoas ficaram feridas, sendo que 6 delas estão em estado grave. Vou até corrigir, viu? Já aumento para 25 aí o número de feridos. 3 pessoas foram levadas para o Hospital Regional de Eunápolis e as outras 3 foram encaminhadas ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro. Uma delas tem estado mais delicado e está internada na UTI. O acidente aconteceu no quilômetro 703, por volta das 8 da noite de ontem, e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão bitrem ia em direção a Itabuna. Em uma curva, o último vagão do veículo tombou, desprendeu e rodou na pista, segundo a PRF. O vagão estava com as toras de eucalipto e atingiu o ônibus e a van, que seguiu no sentido contrário da pista. O ônibus fazia a linha Itacaré-Porto Seguro, já a van ia para Itabuna. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Momentos após o acidente, testemunhas registraram em vídeo o ocorrido. As imagens mostram muitas pessoas em pé acompanhando o socorro prestado por ambulâncias do SAMU. Também no vídeo é possível ver alguns feridos no chão aguardando para serem atendidos. E há uma confusão aí no local, né, e pedaços de eucalipto espalhados por toda a pista. A empresa empresa de ônibus, né, a Rota Transportes, já divulgou nota. Vou trazer aqui essa nota na íntegra, tá? Resumindo, eles lamentam aí a morte do motorista, informou que está dando toda assistência aos passageiros, mas vou trazer aqui na íntegra já. E depois que o ônibus foi retirado da pista, ele foi levado para um galpão, o veículo ficou totalmente destruído, principalmente na frente, onde fica a cabine do motorista. Todos os vidros foram quebrados e as poltronas se deslocaram de lugar com o impacto da batida. Além disso, o motor e a carroceria ficaram totalmente distorcidos. Olha, é muito triste mesmo, né? Uma cena aterrorizante. Já cobri muitos acidentes, né, desse tipo, e é muito triste mesmo. Então, a gente tem aqui a nota oficial, né, da Rota Transporte. O comunicado diz: diante do lamentável acidente ocorrido na quarta-feira, ontem, dia 29 de setembro, por volta das 7h30 da noite, na rodovia BR-101, próximo ao distrito de Mundo Novo, Eunápolis, a Rota Transportes vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. O acidente envolveu o veículo da empresa com o número de ordem 7545, uma carreta que transportava toras de eucalipto e uma van de passageiros. Conforme informações preliminares, um vagão da carreta carregado de eucalipto se desprendeu e atingiu o ônibus da Rota Transportes e a van de passageiros. A empresa proprietária da carreta ainda não foi identificada. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e a diretoria da empresa segue todos os esforços aí para o atendimento de todas as necessidades de seus clientes. Assim que comunicada do ocorrido, uma equipe responsável foi acionada e imediatamente encaminhada ao local para adoção das providências necessárias. A nota da Rota ainda segue. Os feridos receberam os primeiros atendimentos ainda no local do acidente e, após avaliados pelo SAMU, foram encaminhados para os hospitais de Eunápolis e Porto Seguro e estão sendo acompanhadas pelos representantes da empresa. O Departamento de Polícia Técnica está trabalhando na identificação das vítimas que, infelizmente, vieram a óbito. Ainda assim que a empresa receber as informações oficiais, adotará as devidas providências juntamente com as famílias. A Rota Transportes lamenta o falecimento do motorista do ônibus, o senhor Leandro Assunção Oliveira, e dos passageiros ainda não identificados, e manifesta condolências a todos os seus familiares e amigos. A Rota Transportes manifesta profundo pesar pelo trágico acidente e ressalta que preza pela qualidade de seus serviços com conforto e segurança, atendendo a todos de forma responsável, ética e profissional. Itabuna, 29 de setembro, às 11 da noite. Esse foi o horário, né? O dia que eu divulguei, estou divulgando aqui quando essa nota saiu, então ela saiu ontem à noite, mesmo no mesmo dia do acidente. É muito trágico, a gente lamenta também, somos solidários, né, Renato, aos familiares de todas essas pessoas envolvidas no acidente. E, inclusive, tem até uma nota da Veracel aí, né, Renato, uma nota curta em relação a esse acidente. O que diz a Veracel Celulose?
Olha, a Veracel Celulose também emitiu nota. A empresa lamentou a tragédia ocorrida no extremo sul da Bahia e informou que a carreta causadora do acidente não está entre os veículos que prestam serviço à empresa. Olha, Kátia, inclusive, chegou uma nota também aqui da ONG Enaltinho Rocha, tá bom? Fazendo a solicitação. Bom dia, pessoal. Como vocês sabem, houve um acidente gravíssimo em Eunápolis, Bahia. As vítimas que sobreviveram estão necessitando de doações de sangue urgentemente. Infelizmente, aqui em Porto Seguro não está recebendo as doações antes recebidas pela LACEN. Sendo assim, somente a EMOBA de Eunápolis ou em outras cidades. Divulguem, por favor. Doem em nome do acidente de Eunápolis. Vamos salvar essas vidas. Oremos pelas famílias que perderam seus entes queridos e pelos sobreviventes. ONG Enaltinho Rocha.
A gente faz essa solicitação em nome não só da ONG, mas, claro, principalmente dessas vítimas, né? Quem estiver nos ouvindo, estiver indo em direção a Eunápolis ou morar aí na região, por gentileza, se possível, vamos fazer essa doação de sangue, qualquer tipo, né? Porque são várias pessoas envolvidas, então vários tipos de sangue. Passe no EMOBA, no Eunápolis, que fica ali exatamente na BR-325, em frente a uns hotéis. É muito fácil, tá? E aí você é perto da rodoviária de Eunápolis. Você faz a sua doação, ok? Eu não sei se fazem doação aqui em Itabuna e Ilhéus, se vai para lá. Eu acho que não, mas o interessante é a pessoa ir ao EMOBA de Eunápolis, tá? Fazer essa doação. Então, quem está no carro agora nos ouvindo, está seguindo para o extremo sul da Bahia, dá uma paradinha lá no EMOBA de Eunápolis. É coisa rápida, faz sua doação, vamos ajudar a salvar a vida dessas pessoas, tá? Esse ato de solidariedade é muito importante. Olha, são 12 horas e 21 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha e traz para nós muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde. Também solidário com as vítimas, solidário com aqueles que estão lutando também para sobreviver e também o nosso apreço e carinho para aquelas pessoas que vão para o extremo sul e também que possam fazer a sua doação de sangue para aqueles que estão precisando neste momento. Mas assim, Kátia, muito boa tarde para você, excelente quinta-feira. Renata Nogueira. também para você, Renato. Acho que você hoje está nos deixando, não é? Provisoriamente,
não.
Devido ao retorno de Marcos Bezerra
após
as merecidas férias, Renato.
Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, Coutinho.
Pode conta para mim, Kátia.
Pode contar já?
Pode.
Vou dar esse spoiler. Eu tava pensando em convidar aí o Renato, né? Olha a ousadia, a pessoa é meu coordenador, o cara é meu coordenador e olha a minha ousadia. Eu tô pensando em convidar Renato para ele continuar aqui no programa comigo e Marcos Bezerra. O que você acha, Coutinho?
Olha, seria um trio perfeito aí no estúdio, porque
não é?
Todos
com você,
são
nós quatro aí agora.
Profissionais, competentes e que realmente transmitem toda a credibilidade que a Gabriela FM merece devido ao teor de informações que nós temos aqui no Jornal do Meio Dia, do Kátia.
Pois é, né? Nós quatro aí.
Já pensou?
Como já diria pensou?
Renato, esteja intimado.
Como diria Marcos Bezerra, nós quatro juntos, eu, você, a Gabriela FM, o sucesso.
18 horas.
18 horas. Coutinho, inclusive, não sei se você acompanhou a abertura do nosso programa. Hoje é o dia do churrasqueiro.
Claro que ele acompanhou.
E a gente identificou
tá
você
ligado?
Aqui.
Claro.
Ele já botou no grupo lá.
Parabéns pelo seu dia, Coutinho Neto.
Parabéns pelo nosso dia, consumidor e churrasco, Renato.
Com certeza.
E por falar nisso, você está nos devendo. A minha Kátia Gomes, do
lá
seu
no
aniversário.
Lá no Mamilo na Brasa.
Que você
sim,
foi para Itajuípe.
É. Agora, Bed, a situação foi a seguinte, porque eu conversei com Kátia e ela falou assim, não, Coutinho, espera Renato botar o horário normal dele, porque após meio-dia, ele continua no Pagode Brasil, no lugar de Suzy Luz.
Exato.
Quando ele estiver já de
a
manhã,
a partir de amanhã, amor.
É, pronto. Só foi, Kátia, voltando ao horário normal, vamos sim fazer, estou devendo e vou cumprir sim.
Sim,
o aniversário para você, Kátia, o almoço, uma menina brasa.
Tá combinado, meu
fechado.
Filho, um beijão.
Não foi
você.
Isso, Kátia?
Hã?
Não foi assim?
Foi sim, foi isso mesmo. Eu falei pra ele aqui e a partir da semana que vem já está aí praticamente agendado.
Coisinho, aquele abraço pra você, sua filha, sua família, um abraço, família da Brasa. Vamos lá, Kátia, Renato, você do Jornal do Meio Dia, também uma excelente tarde de quinta-feira, porque a partir de agora, a notícia de polícia aqui a bordo da sua viatura da 102,9 no Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. Infelizmente, a violência não para em nossa região. Aconteceu um duplo homicídio aqui no município de Ilhéus, quando dois homens, que até o momento não foram identificados, eles foram encontrados mortos numa estrada vicinal do distrito de Banco Central, na madrugada da última quarta-feira. De acordo ainda com as informações da Polícia Militar, os homens são suspeitos de envolvimento em assaltos, tráfico de drogas e outros delitos daquela região. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus para exames periciais, enquanto a Polícia Civil está encarregada de investigar o caso. Agora, olha o número da violência que está Ilhéus vivendo no ano de 2021. Em setembro, com esse duplo homicídio, contabiliza sete crimes violentos apenas em setembro, que o mês termina hoje. Já em 2021, registrando 60 assassinatos no município de Ilhéus e mais 15 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 75 mortes violentas no município de Ilhéus. Já em nossa região, um caminhão com licença de Vitória da Conquista, ele capotou após atravessar o trevo da BR-330 e a BR-101. Ele subiu dos canteiros nas primeiras horas da manhã de ontem, quarta-feira. Conforme ainda informações de testemunhas, o condutor e o carona não se feriram no acidente e o caminhão não transportava nenhuma carga. O motorista não teria observado a proximidade do trevo e teria avançado nos canteiros, o que causou o capotamento. No local, já foi registrado vários acidentes iguais a esse nos últimos anos. E um guincho, ele foi acionado para realizar a retirada dos veículos, esse trevo ali, logo após o Baitaba, entrando para o Batã e também para o município de Piauí. Em Morro do São Paulo, Elivelton Santos Rangel, 24 anos de idade, ele foi assassinado a tiros na manhã de ontem, quarta-feira, na localidade conhecida como Alto da Mangaba, no distrito de Morro do São Paulo. Este caso aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Morro de São Paulo pertence ao município de Cairu, aqui no Baixo Sul da Bahia. Ainda, segundo a Polícia Civil, homens armados deflagraram disparos contra Elivelton, que não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. A autoria, motivação do homicídio ainda são desconhecidas. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Valença, município, por sinal, onde a vítima morava. Já subindo um pouquinho a ladeira, sudoeste baiano, um jovem, ele foi assassinado na noite de ontem e o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista foi acionado. Este fato aconteceu no distrito de Valentim, que pertence à zona rural do município de Boa Nova, localizado, como eu falei agora há pouco, no sudoeste da Bahia. De acordo com moradores, a vítima, apenas identificada como Jailson, o jovem era bastante querido e conhecido naquela cidade, por isso estão todos enlutados e divulgando mensagem de luto nas redes sociais. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia está com este BO para resolver no pequeno município de Boa Nova. Daqui a pouquinho, hein? Para você, Renato, para você, Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, em Vitória da Conquista, Polícia Rodoviária Federal aplica golpe no tráfico de drogas e faz 3 grandes apreensões de maconha em apenas um dia. Esta matéria completa logo mais aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Olha, inclusive o Coutinho já pegou as informações e acaba de nos enviar aqui, tá, gente? Foram identificados 11 dos 12 mortos aí desse grave acidente no município, na BR-101, ali nas proximidades de Eunápolis. Entre os mortos estão 2 crianças, Samire dos Santos Nascimento, de 1 ano e 8 meses, Safira dos Santos Nascimento, de 10 anos. Elas estavam com a mãe, a Ana Aline dos Santos, de 25 anos, que também morreu nesse acidente. A Ana Aline, gente, ela era de Bicaraí, estava indo para Eunápolis, onde ia trabalhar temporariamente, viu, num supermercado. Que coisa. Também morreram o motorista do ônibus, como a gente já disse, o Leandro Assunção Oliveira, de 40 anos, que morava em Camacã. O condutor da van, o comerciante Douglas Santos Silva, de 45 anos, ele era de Porto Seguro. Inclusive, a mulher dele, que estava na van, saiu ilesa. 3 servidoras públicas também morreram na tragédia. A professora da Rede Municipal de Ensino de Eunápolis, Maria das Dores da Silva, de 66 anos. A professora aposentada da Rede Estadual, Raimunda de Souza Cel, 73 anos. E a cozinheira da Prefeitura de Eunápolis, Célia Barbosa da Silva, de 63 anos. Também morreram o médico pediatra Carlos Alberto Matheus Alves, 63 anos, que residia em Porto Seguro. A camareira de um hotel de Porto Seguro, Luciene Alves dos Santos, de 39 anos. E Fátima Maria Gomes, de 65 anos. 22 pessoas estão ainda internadas em hospitais de Eunápolis e Porto Seguro, algumas em estado grave. Repetindo, né, o ônibus fazer a linha Itacaré, Porto Seguro. E, infelizmente, aí, né, o motorista da carreta, ele fugiu do local do acidente, mas já foi identificado como Diógenes Nery de Jesus, de 32 anos, que deve se apresentar à polícia amanhã, dia 1º, na sexta-feira. Segundo informações aí do Radar 64 Notícias, tá, que é um site, o veículo estava licenciado em nome de uma pessoa física e transportava madeira para uma carvoaria no sudoeste da Bahia. Então comprova o que a Varecel Celulose disse, né, Renato? Que essa carreta não estava registrada lá como prestador de serviço da Varecel Celulose. Porque certamente quando as pessoas viram que era uma carreta daquele tipo, cheia de toras de madeira, pensaram logo que era da Varecel Celulose, porque ali naquela área trafegam-se muitas carretas que prestam serviço a Varecel Celulose, mas já está comprovado que não era da Varecel Celulose e agora sai a informação que é uma carreta que estava levando aí essas toras, transportando essas toras de eucalipto para uma carvoaria no sudoeste da Bahia. Que coisa, hein? Que trágico acidente. A gente se solidariza aqui com todos os familiares, né, e vítimas deste acidente, também com a própria empresa aí, Rota Transportes. Olha, são 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos mais informações, claro, e também espaço, né, para participação do ouvinte. Voltamos já.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próxima à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram, @ZoomCasaDecor.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Danielson.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. Um smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3240. 35-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
Gabriela FM.
Agora na rodovia Ilhéus Itacaré, posto Zona Norte, com a delicatesse dos seus sonhos. Cervejas estupidamente geladas, salgados, pizzas e ainda produtos para a prática do surf e camping. Junte tudo isso a um posto que tem qualidade nos combustíveis, ótimo atendimento e funcionando 24 horas. Posto Zona Norte, rodovia Ilhéus Itacaré, a 500 metros após as cabanas de praia.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 65. 5, loja 3.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Gabriela!
É
primavera.
Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil. Pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos. Com V de vem. Porque esse não é só mais um verão. É o verão. Com V de vida. Com V de você. Primavera, verão. Supermoda. Moda incrível pra você.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios.
Molho de tomate Pomodoro, sachê 300 gramas, 85 centavos. Refrigerante Quati, PET 2 litros, R$ 3,99. Galinha congelada Somave, quilo R$ 8,99. Preços válidos até 30 de setembro para as lojas Açaí do interior da Bahia, exceto Feira e Serrinha.
Tá esperando o quê? Vai pra Açaí!
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Plano de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
Faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço.
Doze horas e 28 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós estamos vivenciando em Ilhéus a Semana do Turismo, começou na segunda-feira, segue até amanhã. Semana passada, a Fabíola do Eixo 4 esteve aqui, né, bateu um papo conosco, falando dessa Semana do Turismo em Ilhéus, das ações que seriam realizadas, né, que já estão sendo, aí, no caso, realizadas. E hoje a Gabriela FM está lá participando, é uma das convidadas, né? E o Valderico Júnior está lá junto com alguns convidados nesse passeio aí que eles estão fazendo hoje, né? Por Ilhéus, circulando por Ilhéus. E nós temos a entrevista, né, de Valderico Júnior e tem também de...
do secretário de Cultura.
Pronto. Então a gente vai ouvi-los agora.
Oi, Kátia, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Jornal do Meio Dia. Bom, desde cedinho eu estou aqui acompanhando nessa quinta-feira a Semana do Turismo em Ilhéus, a Rádio Gabriela FM marcando presença e deixando os ouvintes por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Esse evento que tem o intuito de divulgar os ativos atrativos naturais, né, os históricos e culturais, e também fomenta a economia sustentável aqui na cidade de Ilhéus, beneficiando, consequentemente, toda a Bahia. É muito importante. E olha, estamos aqui no povoado de Rio do Engenho, um local que tem muita história. Para falar com a gente sobre os investimentos em que Ilhéus está precisando no setor de turismo, eu converso agora com o Valderico Júnior, ele que nasceu aqui na cidade de Ilhéus, é gestor de empresas, é apaixonado pela cidade de Ilhéus e tem percorrido todo o município já há muito tempo, com o objetivo de conhecer as demandas daqui, fazendo muita pesquisa, indo inclusive para outros estados para conhecer iniciativas que deram certo por lá, para colaborar, claro, com o crescimento dessa cidade, que tem uma forte vocação turística. Valderico Júnior, quais são as principais necessidades hoje da cidade de Ilhéus no setor de turismo?
Bom, boa tarde, Kátia, boa tarde todo mundo, todos os ouvintes, boa tarde, Suzy. Primeiro, agradecer, né, a Gabriela FM por estar aqui acompanhando essa Semana do Turismo em Ilhéus, né, que é tão importante para todos nós, o quanto nós temos de potencial. Isso aqui nós estamos mostrando, né, fazendo com que... nós aqui da região mesmo, tem muita gente que não conhece os atrativos turísticos e o potencial que Ilhéus tem, né? Então a gente sabe o quanto que é importante a gente valorizar experiências como essa, para que a gente possa cada vez mais potencializar o turismo. Então a Ilhéus precisa de um planejamento, né? Ilhéus precisa ser pensado a médio e longo prazo e não simplesmente com coisas emergenciais para acontecer. Então, assim, a gente discute isso o tempo todo, isso independente de quem esteja em governo, tá? O projeto tem que ser por Ilhéus, tem que ser por nossa região. A região tem que ser pensada em conjunto, independente dos políticos que ali estão. E é nesse intuito que a gente vem mostrando essa realidade, mostrando esses potenciais turísticos. Bom, Ilhéus tem 94 quilômetros de praia, o segundo maior litoral do país. Olha aqui, olha o potencial que esse Rio de Engenho tem, olha o passeio que foi feito da Baía do Pontal até aqui agora. Então você está tendo essa experiência em conjunto com a gente. O quanto isso precisa ser valorizado e ter sim um produto. A gente tem um potencial. Ilhéus tem tudo para ser uma cidade turística. Agora precisa realmente de formatar os projetos, de formatar os produtos para que o turista chegue aqui e tenha os seus atrativos, tenha as estruturas para poder usufruir disso tudo. Então a gente está muito feliz com essa ideia. Parabenizando o pessoal da Eixo 4 aí, que tem feito um excelente trabalho, buscado essa posição, né, de mostrar esse diferencial. E em cima disso que a gente está muito apoiando muito esse evento. E a Gabriela FM não pode ficar fora, porque ela consegue jogar aí para 70 municípios, fora o mundo da internet, que é tão importante.
Ok, então, Valderico Júnior, obrigada pela sua participação.
Obrigado, Suzy. Um abraço a todos.
Suzy Luz para o Jornal do Meio Dia. Segue Kátia Gomes, Renatinho Bedboy e também Coutinho Neto.
Pronto, mas a Suzy também, né? Ela que está lá acompanhando todas essas ações de hoje aí, da Semana do Turismo, ela conversou também com o secretário de Turismo, né? O secretário de Cultura. E a Suzy vai trazer essas informações para a gente.
Muito bem, nós continuamos aqui no Rio do Engenho, onde estamos com a equipe do Turismo Ilhéus, da Semana Turismo Ilhéus, e conversamos agora com o Geraldo Magela, ele que é secretário de Cultura aqui do município de Ilhéus. Bom, Geraldo, nós estamos no terceiro dia, na verdade, da Semana de Turismo em Ilhéus. Ilhéus, que é uma cidade que tem o litoral mais extenso da Bahia, é um dos destinos turísticos mais visitados do estado, ou seja, tem uma oferta turística muito grande. Qual a importância de eventos como esse para a retomada do turismo, sobretudo diante desses desafios impostos pela pandemia?
A importância de um resgate do turismo, não só um resgate, mas eu acho que é a elevação da qualidade do turismo, né? Fazendo um upgrade do turismo em Ilhéus. Ilhéus tem um potencial e não pode ficar só no potencial, né? Aí nós temos que ter a capacidade de desenvolver rotas turísticas para que a gente possa preservar o patrimônio histórico, artístico de Ilhéus, né? Quer dizer, é o terceiro maior polo de turismo da Bahia. E a gente pode realmente alçar novos voos, né? Então, quer dizer, o Rio do Engenho é uma estrutura fantástica, onde você observa história, observa ecologia, observa o cacau. Então, você tem potencialidades, a culinária. Então, você tem oportunidades para que o empresariado invista e que o turista venha também. Então, a gente precisa saber elementos que possam atrair o turista. Então a gente está buscando a abertura de um pequeno museu aqui, uma unidade museográfica, para que possa dar condições do turista ser recebido e ficar conhecedor dessa história fantástica que é o Rio do Engenho. Né? É uma das 5 igrejas mais antigas do país, né? A segunda mais antiga da zona rural, e a gente precisa preservar o que é nosso. Né? Quer dizer, o ilhéense tem o orgulho dessa riqueza maravilhosa, né? Não só riqueza natural, mas você tem a riqueza gastronômica, você tem um patrimônio histórico, artístico fantástico, né? Você tem uma riqueza de cultura material e imaterial. Então a gente precisa saber como a gente encaixa a questão da cultura no turismo que consiga atrair cada vez mais turista para Ilhéus.
Ok, obrigada pelas suas informações aqui na Rádio Gabriela FM.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Ok, Suzy Luz para a Rádio Gabriela FM, na Semana de Turismo Ilhéus, nesse terceiro dia, nessa quinta-feira, visitando o Rio do Engenho. Bom, eu vou finalizando a minha participação, mas antes quero deixar os parabéns para o Robertinho Scarpita, que hoje dá um giro em torno do sol. Robertinho, vida longa, próspera e feliz para você. Segue todos aí no Jornal do Meio Dia.
Olha, vou te contar, com esse dia lindo, Renato, Valderico Júnior, tinha que levar todo mundo, né? Que maravilha.
Fazer o Jornal do Meio-Dia da Xalana, você quer fazer isso?
Claro! Pronto. Mas é claro! Tem no telefone sinal aí, minha filha, a gente manda ver.
É.
A internet. Mas que bacana, né? Parabéns a todos os envolvidos aí nessa Semana do Turismo Ilhéus. Ilhéus realmente é uma cidade que merece cada vez mais ser explorada no sentido de que vai agregar valor, né, no turismo do município, da cidade em si. Então, parabéns aí a todos envolvidos aí na organização da Semana do Turismo em Ilhéus.
Que os gestores entendam que a cidade precisa ser cuidada.
Se preocupe mais.
Não na situação, né, que se encontra no momento, né, Kátia?
É, o turista chegando e vendo a cidade toda decorada de lixo.
É, verdade.
Triste realidade. Cada dia eu me deparo com cada pilha de lixo que eu fico assim, velho, cara, eu fico viajando. Não é possível um negócio desse, não. Só Jesus na causa. 12 horas e 46 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 46 minutinhos. Aqui você pode ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000, deixar a sua mensagem, tá? É também no WhatsApp da Gabi, no 98829-1029. Também temos utilidade pública aqui, vamos falar de vaga de trabalho. Atenção você que é montador de móveis planejados, montador profissional, né? Eu já tenho uma experiência na área, ou até mesmo você que é marceneiro, tá? E quer trabalhar na área. A M7 New House Móveis Planejados tá dando essa oportunidade aí para você, tá bom? Então vamos divulgar aqui o telefone para os nossos, para quem tem interesse, né, de trabalhar aí com móveis planejados. Ligue para 981449645. 981449645. Então você é montador de móveis planejados ou é marceneiro, tá precisando de trabalho aí na área, ligue para 981449645, tá? A M7 New House Móveis Planejados está dando essa oportunidade de trabalho. Bem, 12 horas e 48 minutos, temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Boa tarde, Kátia, aqui é a Juliana.
Fala de onde, Juliana?
É, fala do Nelson Costa.
Pois não, Juliana?
É, a respeito dos ônibus, né? É, eu faço faculdade aí na Mari Thaís e eu tive que fazer uma prova presencial. Então, eu até saí antes, no caso, eu terminei a prova antes, por conta até por conta do ônibus mesmo. Então, eu terminei a prova umas 7 horas, aí fiquei de 7 até 10 horas da noite. Foi, nossa, quando passou um ônibus.
De 7
às 10? E ainda não
10?
Foi o Nelson Costa. Foi só em mar. Eu tive que pegar e descer lá embaixo, né, que eu moro bem cá em cima do Nelson Costa mesmo. Pra poder, eu peguei logo pra não ficar, né, nem sei que horário ia ter mais ônibus. Então eu não quis me arriscar e acabei pegando esse só imã mesmo. Então eu achei assim muita falta de respeito.
É,
né?
Com certeza. É, essa semana nós entrevistamos aqui o diretor-geral da Sutran e a gente questionou sobre isso, né? O pessoal que estuda em faculdade à noite, que tem reclamado sobre essa questão. E ele disse que vai fazer as devidas fiscalizações para acompanhar mesmo se está faltando um ônibus aí para atender essa demanda. Então a gente espera que tudo seja resolvido e que isso não ocorra mais, né?
Tá, tá bom, meu Deus. E eu penso, se eu sair, né? Eu terminei até a prova até antecipadamente logo para poder, por conta do ônibus mesmo, e você vai para o ponto de ônibus, fica de 7 horas e até 10 horas da noite, né? Então é complicado.
É verdade. Muito complicado, né? Mesmo. Verdade. Tá bem, minha linda. Tá registrada aqui a sua reclamação.
Tá, boa tarde, bom trabalho pra vocês.
Boa tarde, obrigada.
Tchau, boa tarde.
Então, vamos passar novamente aí para o Tenente Coronel Serpa, diretor-geral da Sutran em Ilhéus, que continua esse problema, né? O pessoal sai da faculdade aí cedo, até pra pegar um ônibus e não consegue. Ficar de 7 da noite, de 7 até 10 da noite, esperando um ônibus pra ir pro Nelson Costa, dali da Faculdade Matraís, que fica na Avenida Itabuna, não é isso? Vai pro Nelson Costa e passa um 10 da noite apenas para o sol e mar. Tem alguma coisa errada assim, né? Eu acho que precisa rever isso aí. Esse negócio de ficar alegando, essas empresas ficar alegando, ah, só pegou 2, só pegou 3, não sei, né?
Mas existe aquele problema, né, Cátia? Só pegou 2, só pegou 3, porque a população, de repente, não está sabendo os horários dos ônibus.
Ah, tem que divulgar.
Se isso for passado para a população.
Ah, é porque tem gente que deixa mesmo de fazer suas obrigações, porque fica com medo de não ter um ônibus.
Verdade.
Né? Já recebi várias pessoas dizendo, eu não estou nem indo para a faculdade. É, fica difícil, né, Renato?
É, com certeza.
12 horas e 50 minutos, o que temos aí no WhatsApp da Gabi?
Bom, vamos lá então. Inclusive, tem aqui ouvinte. Kátia, boa tarde. Eu sou Louro do Vilela, mas estou ouvindo vocês em Goiânia, Goiás. Manda um alô pra gente, por favor.
Um abraço pro Louro de Ilhéus, que tá lá em Goiânia, no estado de Goiás, acompanhando a gente. Obrigada pela audiência, um abraço para você.
Kátia, boa tarde. Segue uma sugestão para o prefeito de Ilhéus. Não use o dinheiro que pagava a CTA para remover o lixo da cidade e pague alguns caçambeiros da cidade para recolher o lixo até a nova licitação. Os turistas e a população agradecem.
Então a sugestão é que ele pague aí aos caçambeiros, né? Para sair recolhendo o lixo, não é isso?
Exatamente.
Está aí a sugestão do ilhéense, viu, prefeito?
Tem mais. Meu nome é Lidiane. Procuro uma tia que se chama Maria Gorete Campelo. Faz 35 anos que minha mãe não a vê. Saiu daqui de Lages Pintada. Minha mãe só tinha 9 anos. Ela é filha de Elvira Franco de Oliveira e Brás Sabino Campelo. Por favor, quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone. O telefone é o prefixo 849-9832-5245, viu?
Então pronto, tá advogado. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Eu moro na Vila Cachoeira. Eu e Patrício gostaríamos de saber se já chegou a fralda e os remédios da farmácia do SUS. E aproveito para dizer que a minha mãe Ivanete, minha avó Anitta, somos ouvintes assíduas do Jornal do Meio Dia.
Um beijo para essas lindas, da dona Ivonete e... Quem mais, Renata?
Opa!
Não decorei.
Deixa eu dar uma procurada aqui rapidinho.
Jesus!
Anitta.
Anitta e dona Ivonete.
Então, Ivanete.
Então, obrigada, meninas. Dona Anitta, dona Ivanete, que acompanham sempre o Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês, tá? Mais alguma coisa? Por gentileza, Cauana, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Ele vai fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Deixa eu só repetir aqui que já estão pedindo o número de telefone. Ok. Pronto, deixa eu repetir, repetindo a utilidade pública. A M7 New House Móveis Planejados, tá? Está contratando montador de móveis planejados e também marceneiro. Ligue para o 981449645. 981449645. Aproveite essa oportunidade, você que é montador de móveis planejados ou marceneiro. Pronto, nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Vamos lá.
Viatura ligada, Kátia. Viatura aqui da 102,9 da sua Gabi. Aposto sim. Com novas informações de polícia a partir de agora, aqui no Jornal do Meio Dia. Sudoeste baiano, uma mulher, ela foi presa na tarde de ontem, quarta-feira, em Vitória da Conquista. Ela foi acusada de ser traficante de drogas. Com ela, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 13 quilos de maconha que estava em uma mala que foram retiradas de circulação. Por volta, esse caso aconteceu das 4 horas da tarde de ontem, durante ações de combate ao crime, no quilômetro 830 da BR-116. Uma equipe da PRF abordou um ônibus que saiu de Santos, em São Paulo, com destino a Fortaleza. Porém, outro fato também aconteceu em Vitória da Conquista, só que esse fato foi mais cedo do que este caso agora. Também a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 40 quilos de maconha durante a abordagem em outro ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo-Natal, no Rio Grande do Norte. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da PRF no quilômetro 830 da mesma rodovia, também em Vitória da Conquista. Em continuidade, a vistoria no compartimento de externo do ônibus, foi encontrada mais uma mala contendo 28 pacotes de maconha, totalizando 18 quilos da erva. Aí, 3 pessoas foram presas apenas ontem, transportando drogas em ônibus interestaduais no município de Vitória da Conquista. Elas responderão na justiça pelo crime do tráfico de drogas, que pertence ao artigo 33 da Lei de Tóxicos. Em Itamaraju, hein? um homicídio consumado aconteceu na zona rural lá de Itamaraju. De acordo com as informações, moradores encontraram um corpo masculino no distrito de Campo Alegre. O corpo apresentava perfurações por projéteis de arma de fogo. A vítima foi alvejada por 4 tiros na cabeça e também no tórax e foi identificada como sendo Girley Ribeiro dos Santos, de 33 anos de idade, que estava trabalhando em uma propriedade rural próximo ao local onde seu corpo foi encontrado. Ainda no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Clebson Rocha Amaral, 30 anos, conhecido como Bentinho, foi assassinado na tarde de ontem. De acordo com as informações, a vítima estava voltando do trabalho e a bordo de uma motocicleta quando foi alvejada, surpreendido por um criminoso também a bordo de uma motocicleta que não teve a identificação informada. Ele estava com uma arma de fogo e atirou na vítima por várias vezes, fugindo do local, tomando homem ignorado. Clebson foi atingido por pelo menos 4 disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça. Um feminicida que enterrou o corpo da companheira e foi preso no município de Trancoso. No distrito de Trancoso, em Porto Seguro, a polícia localizou o corpo de Daiane Vieira dos Santos, de 36 anos de idade. Ela foi morta pelo marido em Trancoso, distrito de Porto Seguro. Ela estava desaparecida pelo menos há 15 dias. Ontem, quarta-feira, o operador de máquinas Wagner Rodrigues da Silva, de 30 anos de idade, autor confesso do feminicídio, indicou onde o cadáver estava enterrado. O acusado declarou que matou a mulher por asfixia mecânica depois que descobriu que ela tinha um amante. Essa é a versão do acusado. As investigações culminaram no cumprimento do mandado de prisão do feminicida, que está à disposição da justiça. Olha a nossa grande Bahia, ontem à tarde, hein? 14 horas, 2 da tarde de quarta-feira, foi assassinado por disparo de arma de fogo Rafael Ribeiro Martins, 20 anos de idade, que morava no bairro Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana. O crime aconteceu próximo ao antigo posto da Polícia Federal. De acordo com as informações da própria polícia, Rafael trabalhava em um mercadinho e estava em uma motocicleta de cor preta, Honda Fan, quando foi alvejado. Cerca de 6 tiros atingiram o jovem nas costas, cabeça e ombro esquerdo. Também foram defragados por um homem que estava a pé no momento desta execução. Portanto, aí para você, Renato Nogueira, obrigado pela companhia no mês de setembro, engrandeceu, enalteceu e enriqueceu o Jornal do Meio-Dia. Amanhã, né, teremos Marcos Bezerra, Kátia Gomes, sempre é bom estar contigo ao nosso lado, e você também do Jornal do Meio-Dia, é o nosso privilégio estar aqui falando para todos vocês. JMD voltará amanhã com novas informações que você precisa na hora do almoço, amanhã com Kátia Gomes e Marcos Bezerra, e hoje com Kátia Gomes e Renata Nogueira.
Valeu, Coutinho, grande abraço, obrigado pelo carinho.
Então, bem lembrado aí, viu, Coutinho? Já se despediu aqui do programa hoje, né? Só retorna amanhã, então ele agradecendo Renato, que passou esse período de 30 dias, né, Renato?
Contados.
Aqui comigo e com o Coutinho Neto no Jornal do Meio-Dia, porque o senhor Marcos Bezerra estava de férias. Volta amanhã numa sexta-feira. Ê, Marcos, não conseguiu, hein, amigo? Deixa pra segunda.
Bom demais, Marcão. Já, pra quem teve 30 dias, tá bom demais.
Não é? Então, a gente agradece muito a você, Renato. Obrigada aí pela parceria.
Precisando, estamos aqui.
Fica a sugestão, né? Se quiser continuar no programa comigo, Marcos Bezerra e Coutinho Neto, agradecemos, vamos gostar. Olha, rapidamente aqui, divulgando mensagem de ouvinte, tem um ouvinte aqui dizendo que na terça-feira esteve lá naquela farmácia, ali que é gerida pela prefeitura, né? E ainda não chegaram as fraldas, que o povo tanto precisa, tanto reclama, tanto informa pra gente aqui que nada das fraldas, chegaram apenas alguns medicamentos, tá? E aí o povo tá pedindo aí para providenciar essas fraldas, porque é necessário, muita gente precisando. Outra mensagem, achei interessante aqui, a pessoa disse, ó, o lixo na cidade tá um horror, cadê a prefeitura? Os urubus estão fazendo a festa. Pois é, Kátia, nós estamos, as ruas, né, com muito lixo, estão pedindo socorro. Olha só, que coisa, hein? Ai, ai, minha gente, a gente fica, não é triste com tudo isso, porque esse problema de mudar de empresa, a gente até entenderia que durante uma semana tivesse esse problema, mas por semanas, né, Renato, lixo, 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 é muito triste. Deixa eu mandar um abraço aqui para Sônia, acompanhando a gente, a mãe do nosso querido Saulo, tá? E também de Samuel. Sônia, um beijo para você, viu? Obrigada pela audiência de sempre. Olha, nós vamos direto aqui, então, para o Noticiário Nacional, tá? Vamos divulgar informações para os nossos ouvintes, Renato. É que a Petrobras aumenta o preço, né, do diesel 8,89%. Que coisa. Explica isso para nós, por gentileza, Renato Nogueira.
A Petrobras aumentou o preço do litro do diesel em 8,89% ontem. Com reajuste, o preço médio de venda do diesel passa R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro. Segundo a empresa estatal, o novo aumento ocorreu após 85 dias de preços estáveis para o combustível, já que o último reajuste ocorreu no dia 7 de julho passado. De acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, do IBGE de janeiro de agosto de 2021, o óleo diesel acumula uma alta de 28,02% no país.
Pois é, aí pelo menos nós vamos falar de uma coisa interessante, que é uma notícia boa pro pessoal aí que se inclui, né? O público que se inclui na faixa de baixa renda. É que a Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta que cria o auxílio gás social a fim de subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A matéria segue para análise do Senado. Então, o texto estabelece que o Ministério da Cidadania terá 60 dias para regulamentar os critérios para definir as famílias a serem contempladas, a periodicidade do benefício, a operacionalização do benefício e a forma de pagamento, cujas parcelas não podem passar de 60 dias de intervalo. Pelo texto, o Poder Executivo será autorizado a pagar o auxílio diretamente às famílias beneficiadas na modalidade de transferência de renda. A matéria assegura um benefício mensal às famílias inscritas no CadÚnico para programas sociais, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenham entre os seus integrantes pessoas que recebam benefício de prestação continuada, que é o BPC. Os créditos poderão ser concedidos por meio de cartão eletrônico ou outro meio previsto na regulamentação. Portanto, a Câmara então aprova esse programa do governo federal, que é o auxílio de gás social para famílias de baixa renda. Olha, a gente vai finalizar aqui, né, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Quero agradecer também ao Renatinho, que passou aqui esse período comigo, nesses 30 dias. Me ajuda muito também na produção e do programa. Obrigada, Renato. O convite está aí, viu? Só pra você continuar.
Vocês estão bem representados.
Amanhã o nosso Marcos Bezerra retorna ao programa. E aí, claro, vamos continuar aí deixando você bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da Rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na Rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcelo em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá lá conhecer a nova coleção Primavera-Verão da Supermoda. Renato, muito obrigada mesmo, viu, pela parceria aí esse período. Me ajuda bastante aqui no Jornal do Meio-Dia. E uma ótima tarde para você. E amanhã a gente se vê aqui na Gabriela FM.
Com certeza.
Com a fé em Deus, às 12 horas também estarei aqui com o Marcos Bezerra e o Coutinho Neto com o Jornal do Meio-Dia da sexta-feira. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Está chegando Carla. É, a Carlinha. com mais edição aí do nosso Pagode Brasil. É a Carla Menezes, daqui a pouquinho.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Verão 2020.